Muito boa tarde a todos. Queria agradecer a presença dos responsáveis da Federação Portuguesa de Canoagem e pedir desculpa pelo atrasar da audição que estava prevista, mas isto aqui no Parlamento, nós à quarta-feira, quando há a conferência de líderes, a agenda pode sempre mudar. E nesse sentido, está presente nesta audição o Presidente da Federação, Vítor Félix, o Vice-Presidente Engenheiro José Carlos Sousa e o Vice-Presidente também da Federação, Dr. Ricardo Machado. Agradeço-vos a vinda aqui até ao Parlamento. Nós temos, penso que receberam uma comunicação nossa no sentido de explicitar qual é o objetivo destas audições que temos vindo a fazer, em termos do Parlamento, a nossa forma também de conhecer melhor o caminho, a estratégia das federações. Claro que há umas que são mais conhecidas e que têm mais visibilidade, como é o caso da canoagem, que ainda hoje também alguns dos seus atletas homenageados pelo Presidente da República, mas é sempre bom este contacto para podermos mais ao detalhe ficarmos a conhecer aquilo que é o trabalho que estão a desenvolver. Estão presentes nesta audição o deputado Pedro Pimpão, do PSD, o deputado Paulo Gonçalves, também do PSD, e o deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista. O deputado Artur Rego também costuma acompanhar-nos, mas está com um trabalho de especialidade por causa das ordens e, portanto, está numa outra audição neste momento a decorrer, portanto, não pode estar aqui presente connosco. Seguíamos isto nos seguintes moldes: daríamos 10 minutos de intervenção inicial ao Sr. Presidente da Federação, ou a quem entender, e depois os Srs. Deputados fariam perguntas e depois passaríamos as respostas. Refiro apenas também que esta audição é gravada e depois é transmitida através do canal Parlamento. Dava então a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial. Até a palavra.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado à Federação Portuguesa de Canoagem. É a segunda vez que estamos aqui presentes na Assembleia da República. Já estivemos aqui em março de 2014, na altura, para uma exposição dedicada ao desporto e que também a Comissão de Educação convidou-nos para estar presente com uma exposição dedicada à canoagem, num tema também que envolvia as autarquias e também a economia do desporto. Seguindo um pouco aquilo que nos foi endereçado, o guião que foi enviado pela Comissão, a canoagem tem um modelo e tem várias especialidades, apesar daquela que é mais conhecida, que é a velocidade, onde temos os nossos atletas mais conhecidos, e dois deles foram hoje homenageados pelo Presidente da República, o Emanuel Silva e o Fernando Pimenta. No entanto, é uma modalidade que tem várias especialidades. Tem duas que fazem parte do programa olímpico, que é a velocidade e o slalom, é uma especialidade que é desenvolvida em rios com águas bravas. Tem também outra especialidade, que é a maratona, onde também temos vários campeões do mundo e campeões da Europa, e também o caiaque polo. Portanto, a maratona e o caiaque polo fazem parte do programa de outro evento multidesportivo, que são os World Games ou os Jogos Mundiais. Temos também outras especialidades, que é a canoagem de mar, o caiaque surf e também os barcos de dragão. Portanto, como podemos ver, a canoagem é uma modalidade que é muito diversificada. Para cada plano d'água existe um caiaque diferente, uma pagaia diferente, um colete diferente, um capacete. Portanto, são isto que fazem que a nossa modalidade seja extremamente rica, aproveitando os magníficos planos de água que o nosso país tem, com os 800 quilómetros de costa que tem, isto para só falar no continente. A Federação possui um quadro competitivo nacional. Neste momento temos cerca de 2.500 atletas federados num universo de cerca de 100 clubes federados com atividade. Acaba por ter uma boa dispersão geográfica, apesar de estar essencialmente localizada a norte, onde praticamente 75% dos clubes da canoagem nacional estarem acima do Mondego. Tem uma boa dispersão geográfica, com focos bem desenvolvidos aqui na zona de Lisboa, no Alentejo, no Algarve e também nas ilhas, com destaque na Madeira, que tem 12 clubes ativos com prática da modalidade. Como disse, o nosso modelo está muito alicerçado daquilo que são os clubes desportivos. São os clubes desportivos que, juntamente com a Federação, organizam o quadro competitivo nacional. Temos, neste momento, cerca de 6 associações regionais da modalidade: a Norte, a Centro, na Bacia do Tejo, Algarve, Madeira e Açores. Neste momento, e aquilo que é mais, que é a imagem da Federação, que é o alto rendimento desportivo, que é uma aposta da Federação. Neste momento, só para terem uma ideia, temos 11 atletas inseridos no projeto olímpico, 6 dos quais do nível 1. Para verem a dimensão, todo o projeto olímpico para o Rio de Janeiro 2016 tem 9 atletas no nível 1, e o nível 1 são os atletas que são medalháveis, e 6 deles são neste momento da canoagem. Portanto, falando dos 4 atletas que compõem o K4 masculino, o Emanuel Silva, Fernando Pimenta, João Ribeiro e David Fernandes, e também a Teresa Portela e o Hélder Silva na canoa. Portanto, dá para ver neste momento o que é que significa para a Federação Portuguesa de Canoagem o alto rendimento e o trajeto olímpico e o peso que o olimpismo tem na nossa Federação. Não nos cansamos de dizer que nos últimos 10 anos temos sido a modalidade que tem obtido para o nosso país o maior número de resultados desportivos de excelência. Neste momento temos cerca de 90 medalhas alcançadas em campeonatos de Europa e campeonatos do mundo e, como nós costumamos dizer, a página mais bonita da nossa modalidade foi escrita em Londres 2012, na altura na conquista, infelizmente, da única medalha para Portugal, a medalha de prata alcançada pelo Fernando Pimenta e pelo Emanuel Silva. Ainda focando no alto rendimento, o nosso modelo de desenvolvimento esportivo nesta matéria está focado naquilo que é a pirâmide desportiva, portanto trabalhamos no alto rendimento e estágios das equipas nacionais desde muito cedo, desde os cadetes, estamos a falar de atletas de 15 a 16 anos, chamamos do projeto de Esperanças Olímpicas, onde temos também nesse projeto cerca de 12 atletas nesse projeto de Esperanças Olímpicas. Os critérios que são elaborados pelas nossas equipas técnicas nacionais, com vista à participação nas grandes competições internacionais, campeonatos de Europa e campeonatos do mundo, são baseados em critérios muito, muito restritos e de qualidade. Os tempos de referência que são definidos para os nossos atletas alcançarem nessas seletivas e da frição à participação internacional, estão para que os atletas, quando participam nessas competições, apontem um objetivo que é dos 9 primeiros, ou seja, das finais nessas grandes competições internacionais. No que diz respeito à nossa sustentabilidade financeira da Federação Portuguesa de Canoagem, podemos dizer que tem uma dependência financeira do Estado de cerca de 90%. É uma dependência do Estado bastante elevada, apesar do mediatismo todo que a nossa modalidade tem trazido, isso não se tem traduzido no angariamento de novos parceiros, de novos patrocinadores e, a grosso modo, apenas 10% é alcançado através de patrocínios ou de proveitos próprios obtidos através da filiação de atletas ou dos nossos clubes. Neste momento, o grande financiador da Federação Portuguesa de Canoagem, cerca de 45%, é o Comitê Olímpico de Portugal, através destes atletas que estão inseridos quer no projeto Rio de Janeiro 2016, quer no projeto de Esperanças Olímpicas. No entanto, esse dinheiro tem que ser gasto apenas na preparação desses 11 atletas, o que nos causa aqui alguns constrangimentos de ordem financeira, porque esse dinheiro que é apenas gasto em 11 atletas é superior àquele que nós gastamos para os outros cerca de 2.500 atletas federados, quer para a atividade nacional, quer para o outro alto rendimento, porque a nossa, como foi dito no início, a nossa modalidade não tem só como objetivo a participação olímpica, tem como objetivo a participação noutros eventos e de outras especialidades em campeonatos de Europa e campeonatos do mundo. Temos também alguns constrangimentos na organização do nosso quadro competitivo nacional, uma vez que a verba que recebemos através do IPDJ para o desenvolvimento da prática desportiva, que nos permite quer ter a nossa estrutura de apoio à atividade nacional e a própria organização do calendário nacional, é pouco o valor que recebemos e traz-nos alguns constrangimentos na organização do quadro competitivo, daí nos apoiarmos bastante, quer nos clubes esportivos, quer nas autarquias que apoiam esses mesmos clubes na organização do calendário nacional. Outro dos constrangimentos que nos têm sido colocados é, e uma vez que a nossa instalação desportiva que utilizamos é o rio, é o mar, e por vezes são-nos colocados o pagamento de policiamento ou de licenciamento na utilização desses planos de água. E só para citar aqui um exemplo, em 2009 organizámos um campeonato do mundo no Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, cujo licenciamento e o policiamento nos custou 5.000 euros, uma verba que achamos de alguma forma avultada para a organização de um evento esportivo, ainda por cima de um campeonato do mundo. É um facto que o nosso principal patrocinador é também ele próprio um financiador do desporto em Portugal. Falamos dos Jogos Santa Casa, que de uma forma indireta, através do jogo, são o financiador do desporto em Portugal e que aparecem também como principal patrocinador da Federação Portuguesa de Canoagem. É claro que era desejável que as grandes empresas portuguesas se associassem à nossa modalidade. Falamos das grandes empresas, estou-me a lembrar, por exemplo, da EDP, que também está vocacionada para as questões ambientais, que a água acaba por ser o meio de utilização energética. Poderia ser eventualmente um dos nossos patrocinadores, a par de outras federações. Estou a lembrar, por exemplo, da Federação Francesa de Canoagem, em que a EDF é o principal parceiro da Federação Francesa, França, que é uma potência na nossa modalidade. A nossa época desportiva vai essencialmente, apesar de sermos um desporto náutico, não estamos apenas focados na atividade do verão. A nossa época desportiva vai cerca de fevereiro a outubro. Organizamos cerca de 90 competições durante o ano inteiro pelas mais diversas regiões do país. Só para citar, no próximo fim de semana temos uma prova de canoagem de mar em Setúbal, à tarde temos uma prova de caiaque surf em Peniche e depois no domingo temos uma prova para os escalões de formação da canoagem em Sernancelho, onde vão estar cerca de 700 jovens em ação. Devido a esta escassez de meios, quer a nossa federação, quer alguns dos nossos colaboradores são voluntários, são dirigentes benévolos que organizam a federação e que gerem a federação, começando pela direção. Tentamos, de alguma forma, delegar nas associações regionais, mas temos sentido também dificuldade em passar algum financiamento para as associações regionais e teremos que ser nós a organizar esses quadros competitivos. Um dos nossos segredos, não é um segredo, porque falamos dela com muito orgulho, é a residência universitária que temos em Montemor-o-Velho. É uma residência que foi criada em 2007, que permite que os nossos atletas, os nossos jovens atletas, possam estudar e treinar nas devidas condições. Porque em Montemor-o-Velho é onde nós temos o nosso central de treinamento, a única pista de canoagem até agora em Portugal, um investimento do Estado de cerca de 27 milhões, pela sua proximidade com a Universidade de Coimbra, que permite que os atletas possam frequentar a universidade, e também com um protocolo com o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho para os atletas mais novos possam concluir os seus estudos, pelo menos até ao 12º. Temos alguns atletas de referência que neste momento já são atletas licenciados, caso a Teresa Portela, da Helena Rodrigues e de outros atletas que fizeram o seu percurso académico em Coimbra e que, usufruindo dos benefícios dessa residência em Montemor-o-Velho, quando acabarem a sua carreira, têm uma ferramenta que, e os atletas têm uma carreira curta, possam ter uma ferramenta para entrar na sua vida ativa. É claro que hoje uma licenciatura não é um garante de entrar na vida ativa, mas seguramente possam ter essas ferramentas que lhe permitam entrar e obter emprego. Essa é uma das nossas mais-valias, e para nós é tão importante a conquista de uma medalha numa grande competição internacional como um atleta nosso terminar um curso universitário, e isso é uma grande satisfação nossa, e foi iniciado em 2007 e nós neste momento, neste ano letivo / época desportiva, temos 12 atletas que estão a viver em Montemor-o-Velho em regime de permanência. Relativamente ao enquadramento internacional, a Federação Portuguesa de Canoagem é filiada na Associação Europeia de Canoagem, que é a entidade a nível internacional que tutela a modalidade, e na Federação Internacional de Canoagem. A Associação Europeia tem cerca de 40 países filiados e a Federação Internacional de Canoagem cerca de 125 países, um bom universo. Relativamente a portugueses que ocupam cargos, o meu antecessor, o Dr. Mário Santos, até há bem pouco tempo, era vice-presidente da Associação Europeia de Canoagem. Foi também o representante continental na Federação Internacional de Canoagem e neste momento ainda é o chairman ou o presidente da Comissão de Canoagem de Mar da Federação Internacional de Canoagem. Portanto, dizer-vos que também temos um membro na Comissão de Kayak Polo, um membro português, que é o engenheiro João Botelho. É claro que isto é o resultado de termos alguns portugueses nessas posições internacionais, que Portugal, neste momento, pelo seu reconhecimento, desde 2009, temos acolhido alguns dos mais importantes eventos da canoagem internacional. Em 2009, o Campeonato do Mundo de Maratona em Vila Nova de Gaia, depois, sucessivamente, em 2012, o Campeonato da Europa de Júnior Sub-23 em Montemor-o-Velho, em 2013, o Campeonato Europeu de Absolutos, também em Montemor-o-Velho, e o primeiro Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, que foi organizado em Vila do Conde, que foi precisamente em 2013. Em 2014 organizámos o primeiro Campeonato da Europa de Canoagem de Mar e mais recentemente, ainda este mês, a passado 15 dias, organizámos a Taça do Mundo em Montemor-o-Velho, Taça do Mundo de Absolutos, e no próximo mês de julho vamos ter o Campeonato do Mundo de Júniores e Sub-23 em Montemor-o-Velho, aquela que é o maior evento desportivo da canoagem, uma vez que envolve dois escalões, Júnior e Sub-23, e são aguardados cerca de 1.200 atletas, cerca de 80 a 90 países. Em termos de, como eu disse no início, somos uma modalidade que se tem mantido nos 2.500 praticantes, não conseguimos passar dessa fasquia. Lançámos o ano passado num projeto que chamámos Mais Canoagem para o Rio, com este duplo significado, Mais Canoagem para o Rio, no sentido de podermos ter mais atletas no Rio de Janeiro de 2016. O nosso objetivo é apurar entre 8 a 10 atletas no Campeonato do Mundo em Milão no próximo mês de agosto, que é o grande momento de apuramento da nossa modalidade, mas essencialmente mais canoagem para o Rio, com o objetivo claro de aumentar o número de praticantes da nossa modalidade. E tem várias vertentes este projeto, desde trabalhar a paracanoagem, que é também em 2016 nos Jogos Paralímpicos, vai fazer a sua estreia no programa paralímpico a par do paratriatlo. Tem também um forte componente no desporto escolar e, só para terem uma ideia, nós estamos fortemente implementados no desporto escolar. Nos 35 centros de formação desportiva do desporto escolar, 19 têm a presença da canoagem e existem cerca de 85 grupos de equipa e cerca de 1.285 praticantes no desporto escolar, que é um universo bastante simpático para a nossa modalidade. Temos feito um trabalho muito estreito com o desporto escolar, recuperámos o coordenador de modalidade, estamos a fazer agora um esforço muito, muito forte para tentar uniformizar o tipo de embarcação que é utilizada, porque aparece desde atletas federados a outros que é a primeira vez que estão a ter contacto com a embarcação, com alguns desequilíbrios por parte dos seus praticantes. Estamos neste momento, juntamente com o desporto escolar e com a marca Nel, a tentar desenvolver um barco que seja um barco típico do desporto escolar, que ofereça um garante de equilíbrio, mas que seja um barco que ofereça também ele próprio segurança aos seus praticantes. É claro que somos defensores do desporto escolar, porque é na escola que estão os jovens praticantes, é na escola que estão os técnicos qualificados e é também no desporto escolar, com uma melhor ligação ao desporto federado, que pode claramente iniciar um aumento do número de praticantes, não só na canoagem, mas nas outras modalidades. Estamos também a fazer uma forte aposta no desporto de lazer. Sabemos que existem e estão identificados vários núcleos que fazem descidas de rio, empresas privadas com vários núcleos, quer no Mondego, quer ali no Zêzere, no Rio Lima, no Paiva. Queremos trazer essas empresas a trabalhar connosco, que possam também elas dinamizar um circuito de descidas de rio, que possam também elas, os praticantes que deixem anualmente esses rios, possam também vir para o seio da Federação. Podemos dizer que em Espanha, e é um passo que nós queremos dar, em Espanha todos os técnicos que operam nessas empresas turísticas são creditados pela Federação Espanhola de Canoagem. Essas empresas, além do alvará, que são obrigadas a ter essa alvará de turístico, têm que estar certificadas pela Federação, neste caso espanhola, mas é um passo que nós temos que também dar nessa vertente. É claro que não queria deixar de passar que, e na exposição que fizemos aqui, que chamámos também a empresa Nel para estar presente nessa exposição, Nós costumamos dizer que a empresa Nel, que é só a maior construtora mundial, que fatura cerca de 5 milhões de euros anualmente, é uma empresa portuguesa e é também ela um fator de sucesso da nossa modalidade e é claro que é também ela nossa parceira na Federação, é uma das nossas principais patrocinadoras. Temos uma parceria muito, muito estreita com a marca Nel, quer na organização dos eventos, organizámos em parceria o Campeonato do Mundo e também o Campeonato da Europa de canoagem de mar, e ele que é também já o parceiro oficial nos próximos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Falar também, que já referi há pouco, no Central de Rendimento de Montemoro Velho, um investimento de 27 milhões, a quem nós chamemos a nossa casa, porque utilizamos na sua maioria os estágios das nossas equipas nacionais dos vários escalões, é onde fazemos as principais competições nacionais e também as internacionais. Mas, no entanto, sentimos algumas dificuldades diariamente nos seus treinos. Sabemos também que a Câmara Municipal, a quem foi atribuída a gestão através da Comissão de Gestão, através da Fundação do Desporto, a própria Câmara Municipal tem dificuldades na sua gestão, sabemos dos constrangimentos financeiros e de procedimentos burocráticos que as câmaras municipais neste momento têm. No entanto, já fizemos saber, junto ao seu Presidente, Dr. Emílio Torrão, que a Federação de Canoagem é um parceiro. A Câmara Municipal esteve altamente envolvida agora nesta Taça do Mundo, fazer aproximar a comunidade de Montemor, porque aquilo que o Presidente da Câmara atual sentia é que a comunidade de Montemor estava um pouco afastada, sentia que aquele centro de rendimento não foi construído para Montemor, mas sim para o estrangeiro, para atletas de fora, e foi feito um esforço muito, muito forte no sentido de poder atrair a comunidade para a Taça do Mundo, também a comunidade escolar. Eu penso que não vou mais, penso que já estendi um pouco o meu tempo. Penso que estou 19 minutos. Portanto, estamos e a nossa equipa estamos agora disponíveis para algumas questões que queiram colocar relativamente à nossa modalidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Pedro Pimpão, pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dividir aqui o meu tempo com a minha colega, com a Paula Gonçalves. E queria só primeiro começar por frisar que o acompanhamento à modalidade da canoagem tem sido uma constante aqui da Assembleia da República, felizmente, e há um bocado o Sr. Presidente falava na questão da exposição que aqui foi realizada, e é um bom exemplo aquela exposição, e é um bom exemplo a vossa modalidade. Num dia em que se comemora, ou que se consagra, ou que se homenageia o desporto, a canoagem tem sido um bom exemplo no panorama desportivo de que o desporto não é só futebol, e se há modalidade que nos últimos anos em Portugal tem afirmado realmente que o desporto não é só futebol, a canoagem tem sido esse bom exemplo. E o exemplo há um bocado que o Sr. Presidente referiu do Nelo, da empresa, da própria história da própria empresa, como é que ela evolui em paralelo com a modalidade e como é que a modalidade evolui também com a dinâmica empresarial, e hoje, felizmente, que a empresa Nelo é uma referência a nível mundial na modalidade, e isso também é um bom sinal, é um bom incentivo, é um bom exemplo, porque às vezes em Portugal nós também precisamos de bons exemplos para depois serem precursores para outros bons exemplos, e vocês são a vossa modalidade, como se viu agora recentemente ainda na Taça do Mundo e noutros resultados que vocês têm obtido, porque têm tido qualidade, e essa qualidade também tem tido resultados, o que é positivo e é estimulante para o vosso trabalho. Para além do dinamismo que vocês têm curtido enquanto dirigentes dinâmicos, e isso é muito importante para o panorama todo desportivo. E a minha pergunta era precisamente como terminou o Central de Rendimento Montemor Velho. Nós também tivemos a possibilidade de, enquanto deputados, visitar o Central de Rendimento. Creio que era um campeonato do mundo júnior, salvo erro, o ano passado, há dois anos, em que tivemos em Montemor Velho a acompanhar as atividades, e a minha pergunta era essa mesmo, porque nós tivemos também na residência universitária. É um bom exemplo de colaboração entre aquilo que é a parte de educação e a parte de prática de alto rendimento, mas a minha pergunta era, em termos de centro de alto rendimento de Montemor Velho, qual é que é a estratégia e mais importante do que a estratégia, porque essa já está mais ou menos definida, o que é que se pode fazer para melhorar aquilo que é o rendimento dos atletas que beneficiam deste centro de alto rendimento. E agora passava a palavra, se o Sr. Presidente me permitir, aqui à minha colega Paula Gonçalves.
Muito obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar a Federação Portuguesa de Canoagem na pessoa do Sr. Presidente, agradecer aqui a vossa presença e felicitar os resultados obtidos ao longo destes anos e hoje, como disse o meu colega, que se comemora o Dia do Desporto também com os prémios que foram conseguidos. Bem, eu percebi aqui, dizer também que, e certa, que é um orgulho para nós portugueses conseguir esses resultados e saber que também é fruto de um trabalho desenvolvido em equipa e felicitar essa equipa que são os atletas, são os técnicos e são todos os agentes do desporto que estão em torno desta família do desporto. Ouvi com atenção a vossa exposição, percebi que tem um plano de desenvolvimento não só a nível de alto rendimento, mas também a nível escolar, que é extremamente importante, porque várias vezes, e é frequente isso acontecer, onde não existem esses recursos naturais que são obrigatórios existirem para o desenvolvimento da modalidade, também normalmente não é implementado esse desenvolvimento junto do meio escolar. E percebi que existe essa estratégia da vossa parte e felicitar e já agora queria e questionava quais são as maiores dificuldades que vocês se deparam para implementar, desenvolver e promover a modalidade, principalmente naqueles meios onde as dificuldades são maiores, porque não existem esses recursos naturais, como é óbvio, e existem vários locais no nosso país. Eram as dificuldades que eu queria saber. Queria também perceber se existe uma grande diferença relativamente ao género feminino ou masculino, ou relativamente à modalidade. Queria também perceber se existe ou não, se existe uma evolução nesse sentido. Sabendo que também chegamos ao alto rendimento, quando chega ao alto rendimento, tem que se passar pela formação. De que forma e qual é a estratégia também desenvolvida para formar os técnicos? Queria saber se eles são técnicos, são ex-praticantes da modalidade, conjugando com a licenciatura em Educação Física e Desporto, ou não, se isso não acontece, e de que forma é que isso pode ser colmatado se houver déficits nessas vertentes. E por aqui me fico, agradecer mais uma vez a vossa presença e felicitá-los mais uma vez pelos resultados obtidos.
Obrigado. Sr. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente, caros colegas, Presidente Vítor Félix e demais membros da direção da Federação. Em meu nome e do PS, dizer-vos o seguinte: é verdade que a canoagem é uma das modalidades da moda em Portugal nos últimos anos, uma das modalidades com resultados de sucesso nos últimos anos. Esses resultados de sucesso são personificados nos atletas. Alguns, poucos, deviam ter sido mais, homenageados hoje pelo Sr. Presidente da República. Deviam ter sido mais do que aqueles dois. Mas são os atletas e os treinadores a marca pública do êxito. E não tenho dúvida que este êxito não era possível se a canoagem não tivesse, como tem tido, felizmente, uma direção federativa de alta qualidade. Vem do Mário Santos, continua com o Vítor Félix, a sua apresentação nestes primeiros 20 minutos chegou para nos mostrar a qualidade de gestão que a Federação Portuguesa de Canoagem tem com a vossa direção e parabéns por isso. Apetecia-me bater palmas quando você acabou os 19 minutos da sua intervenção. Porquê? Porque é muito difícil encontrarmos em Portugal uma direção federativa tão orientada e tão estruturada e tão fundamentada na forma como faz o seu trabalho. Teve, como você disse na sua intervenção também, algumas vantagens de ser uma boa federação, vantagens de ter um centro de alto rendimento com as condições de prática de modalidade ímpares em Portugal, e se o teve, certamente foi porque o Estado reconheceu que a Federação de Canoagem e outras, mas a Federação de Canoagem à cabeça, tinham condições e tinham um nível de exigência que passava por ter melhores condições, e com as melhores condições e o nível de dirigentes e de juventude que nós temos disponível para a canoagem, havia de aparecer resultados compatíveis, e aparecem, e vão aparecendo, já apareceram alguns, vão aparecer no futuro, e parabéns por isso. Não vou repetir discurso e vou, por isso, apenas pedir-vos para, pedir ao Vítor Félix para desenvolver mais uma questão que eu pessoalmente muito, muito apadrinho desde o princípio e que é um exemplo único no desporto em Portugal e é um exemplo a ser, por nós, a Assembleia da República, bem entendido e a ser pelo demais sistema desportivo replicado, que é a relação que há entre a consideração do desportista de alto rendimento com a Federação Portuguesa de Canoagem e a sua relação com o percurso académico, com a escola. Aquilo que é o Gabinete de Alto Rendimento, de Apoio ao Alto Rendimento no Agrupamento de Escolas de Montemor, dirigido pelo professor Vítor Pardal, que é o único no país, que permite, mas vocês explicarão isso melhor do que nós, certamente. Eu assisti a alguns dos momentos desse gabinete a funcionar, que permite consertar a carreira dos atletas, que permite consertar os horários dos treinos com os horários das aulas, permite consertar os horários e os dias dos exames com os dias de competição, permite que jovens portugueses façam exames quando estão alguns no estrangeiro em competição, permite que jovens já estejam a querer vir para Montemor, para a canoagem, porque têm esse tipo de apoio em Montemor, eu conheço alguns casos, permitiu já que alguns que estavam afastados quase da vida académica e quase a deixar de ser estudantes, voltassem a ser estudantes e fossem até ao final do seu 12º ano e alguns já estejam na faculdade. Permitiu que atletas, ou seja, nós gostamos muito de medalhas, como o Sr. Presidente da República fez o cuidado de nos mostrar mais uma vez. É bonito distribuir medalhas, mas é bonito, sobretudo, nós termos a certeza, como o Presidente há bocado disse, que para além de um atleta há um cidadão, que quando acaba uma carreira, e não há carreiras de ronaldescas na canoagem, carreiras que permitem chegar ao fim da vida desportiva e distribuir dinheiro por todos e mais alguns ainda sobrar. Não há. Na canoagem faz-se uma carreira que vai dando para ir fazendo e no final da carreira como atleta é preciso a pessoa ter condições para se fazer à vida e ter instrumentos para se fazer à vida. E por isso é preciso que nós tenhamos consciência de que para além do atleta há o cidadão e há o cidadão que tem uma carreira académica para garantir. Isto está a ser gravado, mas sabendo o que vou dizer, eu direi com todo o cuidado, Vanessa Fernandes não, porque é uma grande atleta, foi um grande atleta para Portugal, não voltou mais ao topo de carreira como esteve durante algum tempo e teve e tem problemas sérios enquanto cidadã. Porquê? Porque durante vários anos apenas cuidou da sua carreira desportiva, abandonou completamente a sua carreira académica, abandonou o percurso de jovem que, juntamente com a prática desportiva, deve ter na vida escolar um esteio para a sua vida futura. E por isso gostaria que nos dissesse algo mais sobre o funcionamento desse agrupamento, porque eu, por exemplo, gostaria de, e falei aqui no Grupo de Trabalho, que o Grupo de Trabalho estivesse disponível para convidar para vir cá falar connosco sobre a forma de funcionamento os responsáveis desse agrupamento do Gabinete de Alto Rendimento do Agrupamento de Escolas de Montemor, porque são um exemplo para o país e com fantásticos resultados já na canoagem nos tempos de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente da Federação para responder. Tenha a palavra.
Muito obrigado, então, pelas perguntas. Está a contar o tempo? Está. Bem, então, responder relativamente ao Centro de Alto Rendimento. Como eu disse no início e é sabido, é um investimento inicial de 27 milhões. No entanto, é um Centro de Alto Rendimento que tem algumas lacunas, algumas insuficiências. Falo, por exemplo, e uma dos defeitos que é apontada à nossa pista, que é uma das melhores da Europa e do mundo, é o forte vento que é submetido no fim de semana da Taça do Mundo, e um fim de semana que foi de muito vento. O vento claramente é inimigo da canoagem. Estamos a falar de embarcações de cerca de 50 centímetros, onde os atletas vão sentados acima da embarcação, que causa desequilíbrio, que acaba por causar algum atrito. E, ainda por cima, o vento dominante naquela pista, uma vez que está atravessada, é o vento norte e que está mesmo no sentido longitudinal e que beneficia umas pistas em detrimento de outras. Portanto, as pistas 1, 2 e 3 estão perfeitamente, como se diz, flat, e as outras pistas têm alguma ondulação. Portanto, causa alguns problemas de... E é um dos defeitos que nos é apontado pelas entidades internacionais que tutelam a nossa anualidade, é o forte vento que se faz sentir naquela pista. Solução. Já apontámos várias soluções, entre as quais uma barreira arbórea na margem norte da pista que protegeria do vento. Já foram feitas várias tentativas, como a plantação de bambus, que é uma planta de crescimento rápido, mas não tem resultado. É claro que seria fácil plantar ali uns eucaliptos, mas por questões ambientais também não será a planta ou a árvore mais adequada para aquela zona, uma vez que há ali muitos terrenos agrícolas, e Monte Mor tem uma forte tradição no arroz, e isso não seria de alguma forma pacífico. É claro que neste momento a Federação e a Federação de Remo também, que é uma das outras federações que estão presentes naquele salto de rendimento, estão juntamente com a Câmara Municipal a tentar arranjar de alguma forma uma solução que permita a proteção mais eficaz do vento naquela pista. Outra das insuficiências é uma torre de chegada em condições. A torre de chegada que lá está foi na altura uma torre construída à pressa para em 2010 fazer uma competição de remo, na altura o europeu de remo ali em Montemor, e é uma torre que não tem dignidade nenhuma, que não tem qualidade nenhuma, tem muitas insuficiências. Só para vocês terem uma ideia, nem sequer alimentação de água tem, não tem uma casa de banho presente naquela zona. Nós, quando organizamos eventos, como foi o exemplo da Taça do Mundo, temos que alugar e montar uma série de infraestruturas na pista para complementar aquilo que são as insuficiências, seja de bancada, seja de zonas de, para, sei lá, de zonas de restaurante, zonas para os árbitros, portanto, um sem número de infraestruturas que temos que montar e complementar para que o evento internacional e também alguns nacionais se possam realizar nas devidas condições que nos são exigidas através dos cadernos de encargos definidos pelas federações internacionais. Outra da questão que nós este ano colocámos à disposição da Câmara foi a própria pista de canoagem. Portanto, a pista, e quando falo da pista falo da balizagem que define as várias pistas. Como sabem, o remo, as competições de remo são desenvolvidas com 6 pistas e as de canoagem são com 9 pistas. E sempre que é necessário fazer essa mudança das 6 para as 9, das 9 para as 6, é uma operação gigantesca por parte dos colaboradores do município e também dos. E tentámos, de alguma forma, arranjar ali um sistema que pudesse facilitar. Não está a ser fácil, mas a Federação comprou uma série de boias e complementou essa balizagem e, pelo menos para a Taça do Mundo, a pista estava bonita e estava de alguma forma com um aspecto de nova. Portanto, essas três questões, balizagem da pista, torre de chegada e a proteção do vento, são questões que nós queríamos ver resolvidas nos próximos anos, nomeadamente em 2018, que vamos ter, já nos foi atribuída, o Campeonato do Mundo de Canoagem de Séniores, que vai ser lá em Montemor em 2018. Queríamos ver essas questões resolvidas e que temos aqui 3 anos, a médio prazo, não diria longo prazo, a médio prazo, para resolver juntamente com o município, porque no investimento de 27 milhões parece que falta ali qualquer coisa. Isto é, como se costuma dizer, aquele ditado, enxoval que não vai com a noiva, depois tem que se ir remediando. Respondendo aqui à questão dos vários agentes e dos treinadores, isto antes de passar para complementar também a pergunta do Sr. Deputado Laurentino Dias, relativamente à residência. Falando nos agentes da Federação, dizer que a Federação é uma Federação relativamente nova, portanto, em 2014 comemorámos 35 anos, portanto, já existia canoagem, não existia canoagem organizada, a Fundação é de 1979, portanto, estamos a falar de uma modalidade e de uma federação que tem uma atividade organizada relativamente recente. Dizer que quer os treinadores, quer os próprios dirigentes, portanto, estão aqui 3 ex-atletas da modalidade, Alguns dos ex-atletas, uns enveredaram pela carreira de treinador, outros enveredaram pela carreira de dirigente. No entanto, já começamos a ter, nestes 35 anos, uma massa crítica que nos permite que, neste momento, os treinadores que enquadram os atletas, na sua maioria licenciados em Educação Física, complementando com uma boa base de ex-praticante, permite ter também nós já técnicos nos clubes a trabalhar com alguma qualidade e também técnicos nacionais portugueses a trabalhar juntamente connosco. É claro que o nosso selecionador nacional é o Richard Dope, é um técnico polaco que já trabalha connosco desde 2005, também ele um dos pilares do sucesso da nossa modalidade, e juntamente com os técnicos portugueses faz com que hoje a canoagem trabalhe também no que diz respeito ao treino e ao planeamento que é executado, que tenha também ele próprio alguma qualidade. Um dos fatores também que eu há pouco me esqueci de referir é que devido às condições meteorológicas que o nosso país possui, com um inverno não tão rigoroso como alguns países, alguns dos melhores países e os melhores atletas, campeões do mundo, campeões da Europa e campeões olímpicos, vêm passar o inverno connosco. Portanto, é vê-los, quer na Guieira, em Montemor, em Mil Fontes, em Sinfães do Douro, onde a Federação tem centros de treino, ou o próprio Nel tem os seus centros de treino. Eles treinam aqui durante o inverno. Esse também foi um dos fatores de sucesso que nos permitiu que nós também pudéssemos partilhar treinos com eles e nós próprios agora também somos dos melhores da Europa e dos melhores do mundo. Foi um fator que há pouco me esqueci de referir, mas também é um impacto na nossa economia. Só a título de exemplo, a Federação Russa, só nos centros de treino, gasta anualmente cerca de 750 mil euros que deixa nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes. Isso é um impacto. 750 mil euros, estamos a falar praticamente do orçamento da Federação Portuguesa de Canoagem, só para terem uma ideia do que é o impacto dessas dormidas que têm na economia. Passando para aquilo que é a residência universitária. Para nós, um dos critérios de escolha, para além dos atletas que estão integrados no projeto olímpico, que podem fazer uma época desportiva e um ano letivo na residência, um dos fatores é claramente o rendimento escolar e também o resultado desportivo. Eu posso citar dois exemplos de dois atletas que na passada época desportiva, eu não diria que foram excluídos, mas que não lhes foi negado, foi-lhes negado o acesso ou a renovação à residência. Um, porque não teve rendimento escolar, precisamente no agrupamento de escolas de Montemor, não teve rendimento e regressou a casa ou à sua escola. E outro, porque não teve resultados esportivos que permitisse ter acesso à residência. Portanto, aqui, claramente, os dois binómios de rendimento esportivo e rendimento escolar estão de braço dado, porque são fatores e critérios de acesso a essa residência universitária. E podemos dizer que hoje alguns dos nossos melhores atletas, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, da Francisca Laia, que agora também está integrada no projeto olímpico, é estudante de medicina em Coimbra, a Beatriz Gomes, que também fez a sua carreira e hoje é professora universitária, precisamente na Faculdade de Desporto, na Universidade de Coimbra. Portanto, são estes dois binómios, rendimento escolar e rendimento esportivo, que para nós é um ponto assente no perfil do atleta que nós queremos na canoagem. Citando o Gabinete de Apoio ao Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, reforço que é o único no país, que não trabalha só exclusivamente com a nossa modalidade. Como sabe, no Centro de Alto Rendimento inicialmente estavam quatro federações, canoagem, remo, triatlo e natação na especialidade de águas abertas. Neste momento apenas a canoagem está a tempo inteiro em Montemor-o-Velho e o Gabinete de Apoio apenas faz esse acompanhamento aos atletas da canoagem. Esse gabinete dá um apoio completo, quer aos encarregados de educação, quer com reportes diários, ou neste caso mensais, aos técnicos que acompanham a tempo inteiro na residência universitária. Podemos dizer que temos dois técnicos nacionais a acompanhar 24/24 a residência universitária, um fisioterapeuta, apoio médico e um apoio de uma nutricionista, porque os atletas fazem as refeições, porque não sei se sabe, a residência universitária que nós estávamos agora neste momento ocupámos, passa a expressão, a casa do triatlo, porque oferece, uma vez que o triatlo, uma das opções foi sair de Montemor-o-Velho, e a casa do triatlo claramente era uma casa que oferecia melhores condições de alojamento, com alguns equipamentos complementares, como o ginásio, sauna, banho turco, e optámos por dar melhores condições aos nossos atletas, que passam um ano inteiro um ano letivo e hoje têm melhores condições nessa casa do triado. Portanto, não sei se fui explícito relativamente a essa questão que é uma das nossos pontos fortes, que é a nossa residência universitária que temos em Montemor-o-Velho. Que acaba de não ser só universitária, porque os nossos jovens estão também em Montemor-o-Velho e escolar, e a partir do 9º ao 12º fazem ali em Montemor-o-Velho.
Muito bem. Bem, se não há mais nenhuma questão, agradecemos a vossa presença e a parceria que já tivemos no passado com a exposição, que valorizamos também a economia toda relacionada com a canoagem, não só o sucesso esportivo, mas também o sucesso económico, porque uma das maiores empresas do setor é, felizmente, portuguesa, e, portanto, cumprimentamos e apresentamos aqui a nossa disponibilidade para sempre que entendam necessário que a Assembleia da República possa ajudar em alguma questão, também estamos disponíveis para isso, mas o nosso objetivo também é que as federações, no caso da canoagem, como já tínhamos tido uma parceria no passado, a relação já é mais estreita, mas com todas aquelas que vamos conhecendo, muitas vezes um contacto, e que também que aqui na Casa da Democracia possam apresentar aquilo que andam a fazer e quais são os seus desafios de futuro, e esse é o objetivo destas audições. Agradeço, peço mais uma vez desculpa pelo atrasar da hora que estava prevista, e até uma próxima oportunidade e muitos sucessos, porque o dia de hoje foi importante também para todos aqueles que atingiram sucesso, mas também para a canoagem, e nós ficamos muito satisfeitos com isso. Muito obrigado e até uma próxima.